uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Thank you. Olá, amigos, muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. O nosso programa de todas as quintas-feiras, normalmente das 19 às 20 horas e, excepcionalmente, durante o período eleitoral, das 20 às 21 horas. Eu, como sempre faço, abro o programa com uma canção. Vocês acabaram de ouvir essa bela canção com a temática hindu. É um CD que acabou de sair, notícia boa, nacional. É uma coletânea de músicas da Índia, montadas pelo Jay Uttal, que é um americano que durante anos viveu na Índia e é expert em mantras e hinduísmo. Então ele traz para os Estados Unidos músicos e temáticas orientais. E ele fez esse lançamento nos Estados Unidos e a gravadora Universal acabou de lançar o trabalho aqui no Brasil. É uma coletânea de música hindu, se chama Incredible India, ou seja, Índia Incrível. Vocês acham em qualquer lugar que tem uma sessão New Age boa ou de World Music. Eu vou repetir o nome, Incredible India, ou seja, Índia Incrível, significando que a música da Índia é incrível. O nome do CD é esse mesmo, não tem um artista só, é uma coletânea, são vários artistas. Vou repetir mais uma vez, Incredible India, Índia Incrível. Vale a pena vocês comprarem, nacional, essa canção que eu passei aqui é a oitava do disco. Inclusive, estamos aqui na parte técnica com o nosso amigo Evaldo Ribeiro, dando suporte aqui ao programa. E enquanto a música tocava, ele botou um véu, né, e começou ali a dançar. Eu pensei que era a deusa Kali incorporada nele, porque ele ficou rodando ali, fazendo mudras com as mãos, né, e eu pensei que era uma hindu, né, até que ele tirou o véu e eu vi que era, infelizmente, era ele, não era tal hindu. Tudo bom, Evaldo? Bom, estamos aqui hoje com o professor Enki, que Enki é o pseudônimo do professor Luiz Fernando Migroni. É um grande amigo meu não só dessa vida, mas de outras vidas também, um grande irmão, um grande parceiro. Eu tinha prometido a vocês que traria um professor de yoga para cá para bater um papo. Na semana passada, o Vanderlei de Oliveira não pôde vir, então eu pedi ao Enki que viesse para a gente não ficar com uma lacuna. O Vanderlei virá no mês que vem. Então, como é que estava de passagem aqui em São Paulo, ele hoje mora no interior de São Paulo, eu pedi a ele que viesse ao programa para a gente bater um papinho sobre chakras, saídas do corpo, yoga e hinduísmo. E ele está aqui com a gente hoje. Lembro também que o ano passado, foi o ano passado ou foi esse ano, Enki? Boa noite.
Boa noite, Wagner. Boa noite, amigos da Rádio Mundial. Foi esse ano mesmo.
Foi esse ano, em fevereiro, mais ou menos, não foi? O Enki esteve aqui com a gente batendo um papo, inclusive as gravações do programa, elas ficam guardadas dentro do site do IPPB, na seção de multimídia, na seção Rádio IPPB. Vocês podem acessar gravações dos programas anteriores, desde o ano de 2004 para cá. E tem a entrevista anterior do Enki, se eu não me engano, está no mês de fevereiro. Então ele está aqui novamente com a gente, nós vamos bater um papo, eu vou fazer algumas perguntas para ele, naturalmente escolhendo perguntas que tenham a ver com as perguntas que as pessoas fazem para mim. Em palestras, em cursos, os e-mails que as pessoas mandam para cá, os telefonemas. Então, eu vou colhendo as perguntas pertinentes àquele tema, vou guardando e, na hora certa, nós respondemos. Como ele está aqui hoje e ele é um craque na temática na qual ele trabalha, eu vou, então, fazer essas perguntas no lugar de vocês, aproveitando a possibilidade dele estar aqui. E aí a gente vai explorar um pouquinho e aprofundar o conhecimento. Em primeiro lugar, Enki, por favor, como é que você começou a sua trajetória dentro da... Você hoje é um professor de yoga muito respeitado. Você também é um dos caras que mais conhece da tradição hindu aqui no Brasil. Conhece bem a parte de mantras. Conhece bem profundamente. E é um cara sério, com uma abordagem bem bacana. Uma abordagem, assim, muito respeitada pela seriedade e profundidade. Mas... hoje, você está com quantos anos? 27, 28?
Estou com 29 anos.
Você está ficando velho, hein, rapaz? Velho. Eu te conheci, você tinha o quê? Uns 21?
21.
21, né? Então, hoje é uma coisa, você está estruturado, tem seu próprio trabalho, dá aulas excelentes de yoga. Mas, anos atrás, como é que começou isso? Como é que se iniciou a sua trajetória nessa área?
Foi tudo de uma forma não pensada, não preparada, tudo de forma muito natural. Na verdade, desde os meus 12 anos de idade, eu tinha uma começaram as sensações de saída do corpo. Mas, ao mesmo tempo em que isso ocorreu, eu começava também a ter certas aberturas de clarividência. Então, às vezes, à noite, eu estava indo para a cozinha da minha casa, via espíritos passando. E nada muito assustador, mas, assim, coisas de brincadeira comigo. Então, dentro, acho que, do meu referencial de conhecimento da época, então, eu via muitas coisas parecidas mesmo com personagens de desenho em quadrinho. E aquilo me causava um impacto muito grande. Quando eu comentava com a minha mãe, com as minhas irmãs, era aquela coisa, imagina, é coisa da sua cabeça, não é nada disso. Mas com o passar do tempo, isso foi ficando cada vez mais constante, até que eu passei a dormir de luz acesa, porque eu dormia no quarto com a minha irmã. Então passei a dormir de luz acesa, de mão dada, porque eu começava a escutar muitas coisas. E falava, você não está escutando? De vez em quando, não, que som, que barulho, esse barulho! Né? E a coisa começou a ficar até o ponto que eu comecei a ter que dormir de mão dada, de luz acesa, isso com 13, 14 anos já. Aí eu tive a oportunidade de ler algumas coisas, foi caindo alguns livros na minha mão, né? Eu tive acesso à internet, naquela época era uma coisa ainda muito recente, mas eu já tinha acesso. E daí eu fui abrindo um pouco a minha cabeça até começar a entender um pouquinho mais sobre as saídas do corpo. Porque o que me levou realmente a buscar a minha digamos assim, meu estudo espiritual, foram as saídas do corpo. Foram tentar entender o que estava acontecendo comigo.
E você, nessas experiências iniciais, você tinha aqueles sintomas clássicos que muita gente tem, notadamente na adolescência, né? Embora isso aconteça em qualquer idade, acordar paralisado, não conseguir se mexer, sensação de dilatação da aura, zumbidos, vibrações. Você tinha esses sintomas?
Tinha principalmente a paralisação, né? A catalepsia projetiva. Isso eu tinha constantemente. E ao ponto de eu me ver paralisado, ao mesmo tempo saber que meus olhos estavam fechados e ver tudo, então abria clarividência também. E muitas vezes eu via as entidades espirituais, os amparadores se aproximando para tentar me tirar, mas pelo medo e não saber o que era, eu me apavorava e voltava a acordar. Então, às vezes, à noite eu ficava acordando e dormindo, né, ou se projetando e acordando várias vezes numa mesma noite.
Bom, com o tempo, você foi se acostumando com essas experiências, começou a estudar, a aprofundar. E como é que você veio a entrar dentro mais da temática oriental, por exemplo, o yoga, o Vedanta, o hinduísmo? Como é que você se viu aí entrando por essa via, vamos chamar assim, mais hinduísta?
Pois isso ocorreu de uma forma meio que também inesperada. Foi quando eu estava lendo um livro chamado Autobiografia de um Yogi, do Paramahansa Yogananda, que eu já acho que é editado pela editora Lotus do Saber.
Aliás, pessoal, um livraço para quem gosta da temática hindu, um livro excelente, chama-se Autobiografia de um Yogi, de autoria de um grande yogi, o Paramahansa Yogananda. Esse livro hoje é editado pela editora Lotus do Saber, todas as livrarias grandes têm. O livro tem 400 páginas, mas é um livro divisor de águas. Para quem gosta da temática hinduísta, é um clássico no assunto.
Então, eu estava lendo este maravilhoso livro e enquanto eu lia, eu começava sensações que para mim eram estranhas, mas ao mesmo tempo muito familiares. Era como se eu sentisse os cheiros da Índia, eu sabia exatamente de alguns lugares que o Yogananda descrevia, era como aquilo era tudo muito familiar para mim. E naquele momento a gente tinha acabado de estabelecer amizade, a gente tinha acabado de se conhecer, e eu me lembro que você, quando eu contava essas coisas, você simplesmente dava uma risadinha e ficava quieto, né? não dava muita corda para a minha curiosidade. Mas um dia eu tive uma projeção também da consciência e ali as coisas começaram a ficar um pouco mais abertas para mim, quando eu tive a visualização de um templo indiano. E ao ver esse templo, a sensação de identidade era muito grande, não pelo templo em si, mas pela pessoa que se afigurava caminhando à frente desse templo. Era uma imagem muito, muito simbólica, né? E depois eu vim a saber que essa pessoa que eu havia visto era o Paramahansa Ramakrishna. Então, a partir desse momento é que as coisas começaram a fluir, me direcionando bem para o lado do yoga e do hinduísmo.
O Paramahansa Ramakrishna, pessoal, foi um dos grandes mestres da Índia do século XIX, considerado por muitos um avatar, quer dizer, um grande mestre mesmo, que deixou muitas coisas boas com estudos espirituais, assim, de todas as religiões, mas de uma forma fundida, uma forma, assim, universalista, onde ele equilibrou diversos ensinamentos e é considerado, assim, realmente um dos fora de série da Índia. Até hoje ele é reverenciado e respeitado, seu nome sempre colocado de uma forma, assim, muito respeitosa, muito amorosa. E o que o Henk está dizendo é que, na visão dele, ele viu um templo e viu a figura do Paramahansa Ramakrishna, e isso acendeu nele, assim, alguma coisa que relembrou alguma coisa do passado, e como se tivesse reativado alguma coisa para fazer nessa vida presente a partir dessa visão. Às vezes acontece isso, a gente tem uma visão do passado, e essa visão do passado, se a pessoa não tiver maturidade, acaba prendendo ela numa vida passada. Mas se ela tiver maturidade, ela tira o que de bom foi feito, moderniza, traz com a nova linguagem onde ela está e reativa um trabalho que não é o mesmo de antes, porque a época é outra, mas ela modifica a maneira como ela passa a didática para os dias presentes. Então, é ruim quando a pessoa acessa uma vida passada e, de repente, acessa os defeitos, as manias de outra vida. Mas se ela acessa o que ela fez de bom, tomara que ela repita o que ela fez de bom, acrescentado do que ela tem de bom nessa vida, né, Evaldo? Porque não adianta a gente, às vezes, lembrar de algo, ficar preso no passado, vamos dizer assim, e desequilibrar a personalidade presente, que precisa comer, beber, trabalhar e viver nos dias de hoje, com o jeito de hoje. Então, o Henk, ele teve essa experiência, que eu também tive, muito parecida, muitos anos atrás, e outros têm. Então, eu sempre faço essa ressalva, para quem perceber coisas do passado, jamais fique preso no que já foi. Podemos tirar coisas boas e lições do passado e trazer para o presente, do jeitinho que a gente é. Nada da gente glorificar vidas passadas, os personagens que a gente foi, porque vidas passadas são iguais às vidas, aos dias, os dias dessa vida, tem altos e baixos, né? Tem o melhor da gente e o pior da gente.
Com certeza.
Então não adianta glorificar uma vida se a outra você de repente aprontou. Você não pode nem crucificar o que você foi, nem glorificar o que você foi, porque tudo foi experiência. O que é bom é saber tirar desses altos e baixos uma média sadia para equilibrar a média da gente atual. E o Henk é um dos caras que fez isso. Pegou a coisa anterior, trouxe para cá todo o conhecimento dele de yoga e de várias vidas e hoje está trabalhando. Agora, como um ser humano normal, bem pé no chão, pergunta para o Henk se ele é hindu. Ele não é hindu, ele é ocidental, ele é brasileiro. Agora, parte da essência do que ele está trazendo é uma essência que não tem aqui no Brasil, mas a essência que não é da Índia atual, que tem até bomba atômica, pelo amor de Deus. Mas aquela Índia de outrora, onde existiam grandes mestres, grandes rishis espirituais, que realmente fizeram a diferença. Dá uma olhada nos Upanishads, por exemplo, o Bhagavad Gita, o Ramayana, os grandes clássicos da Índia. Naquela época havia uma florescência espiritual. Então algumas pessoas, como Henk e outros, estão resgatando um pouquinho dessa essência, mas é claro, adaptada para o jeitinho brasileiro, adaptada para o dia a dia comum, sem precisar ficar preso nos mitos antigos da Índia, fazendo uma releitura atual e equilibrando isso no trabalho. E daí, Henk, depois dessa visão que você teve, você começou a aprofundar, a estudar yoga, você esteve na Índia, tem 2 anos que você viajou para lá, né?
Na verdade, Wagner, na verdade eu não cheguei aí. Um professor veio de lá, né, e eu tive esse contato com ele, e eu comecei a fazer todo um aprofundamento de estudo com essa pessoa que veio de lá. Eu não tive a oportunidade de concretizar minha ida para lá, por vários fatores.
E, aliás, nem precisava, você veio de lá para cá, reencarnou de lá, aqui no Brasil, né?
Então, para ser bem sincero mesmo, toda a minha formação de conhecimento, muita coisa é lembrança, assim, de outras vidas, mas muita coisa foi pesquisada e foi vivenciada aqui mesmo, né? Foi relembrada, por assim dizer, aqui mesmo. Então, é porque isso é uma coisa que às vezes fica muito no imaginário das pessoas, né? De você estar indo à Índia, você vai se aprofundar. A probabilidade de você se aprofundar existe, mas existe também de você encontrar as mesmas dificuldades que você encontraria aqui, né? As mesmas pessoas complicadas, os mesmos tipos de situações desagradáveis. Então, nem sempre a gente ir a um lugar de fonte de conhecimento vai nos trazer realmente esse conhecimento.
Inclusive na Índia, que é um país com praticamente 1 bilhão de pessoas atualmente, a confusão religiosa é muito grande e lá também está cheio de picareta.
Com certeza. Tem
como
muitos.
Aqui, em todos os lugares.
Em todos,
né?
Os lugares. Hoje, pelas notícias que eu tenho de pessoas que voltaram e que compartilharam comigo, da mesma forma que hoje a gente encontra nos muros e nos postes das cidades aqueles cartazinhos do tipo faço amarração, né, se encontra com relação a estudos de yoga, de tantra, quer dizer, nada muito sério, mais para pegar o turista, não muda, são pessoas, né?
Inclusive, Henk, não só aqui no Brasil, mas até mesmo lá na Índia, o yoga, como é que vamos dizer, como ele é, o yoga clássico, ele foi muito corrompido com o passar do tempo e praticamente tem gente que trabalha com a parte de yoga hoje que parece ginástica oriental, ou seja, não tem alma, não tem essência. Você tem observado isso, assim, que como se muito do que se é chamado yoga, do que é chamado yoga hoje, na verdade nem corresponde espiritualmente ao que era, ou seja, só existe a parte técnica da posição tal e tal, mas sem a alma, sem a melhoria da consciência por dentro, do caráter dela, dos valores dela?
Isso é um fato, infelizmente isso é um fato. Então, muito do que se faz chamando de yoga hoje no Ocidente, vamos colocar aqui no Brasil, né? Não é, né? Se utiliza apenas o nome, mas na essência não chega a ser a prática do yoga em si, porque é uma coisa até difícil de se encontrar. Na Índia hoje existem poucos mestres que passam o yoga como ele é com essa abordagem mais espiritual, né? A gente pode citar aí o Satyananda Sarasvati, o Iyengar, que são pessoas ainda vivas, que passam alguma coisa nesse sentido. Mas aqui no Ocidente, precisamente aqui no Brasil, são poucos os lugares que fazem essa abordagem. Então, realmente ficou uma ginástica estilizada que está na moda, onde muitas vezes você faz aula ao som de músicas eletrônicas, nada com que leve à quietude da mente. Né?
Inclusive, em alguns lugares, há uma espécie de culto assim exacerbado em relação à juventude do corpo.
Exato.
Em lugar da maturidade da consciência. Não estou dizendo que o corpo não é importante, pelo amor de Deus. O corpo é o veículo da gente para se expressar no plano físico. É vital que ele esteja bem para a gente funcionar. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte: uma valorização em cima só do corpo, prescindindo da consciência, da maturidade, do aprofundamento. Você tem um debate também?
Isso ocorre demais. Muito também por causa da fonte de onde esse conhecimento veio, que ela já chega corrompida. Então, muitas vezes, não é nem culpa do professor ou da escola que está passando o yoga dessa forma. De repente, foi dessa forma que foi apresentado a eles. Então, isso é uma coisa que chega a vir até mesmo da Índia. Então, não é uma coisa que é exclusiva da gente aqui, não. Isso, algumas vezes, chega a vir de lá, esse corrompimento, chega a vir de lá. Como, por exemplo, ocorreu não só nas práticas do yoga, mas, por exemplo, nos ensinamentos da filosofia do Tantra, né, que aqui no Ocidente é toda relacionada à parte do sexo, sendo que na sua originalidade não tem ligação nenhuma com essa parte da sexualidade. São, assim como yoga, uma filosofia que é profundamente espiritual e baseada nos estudos de como a consciência conseguiria se manifestar de forma mais ordenada para uma vivência mais direta e real daquilo que nós chamamos de Deus.
Inclusive hoje, quando se fala em Tantra e Yoga, o pessoal logo pensa logo num lance, né? Oba, tem até o mantra do Tantra Yoga, oba, vai ter. Opa, tem umas menininhas bonitinhas ali, uns rapazes sarados que fazem yoga. Ah, vamos ali ninguém é de ninguém mesmo. O Tantra, então, houve essa deturpação.
Houve, infelizmente, né? Houve. E pouca gente sabe, mas o Tantra, a prática básica do Tantra seriam as meditações. E essas meditações incluem toda uma base de preparação para se atingir os níveis de meditação. Dentro dessas bases de preparação existe, por exemplo, o controle dos desejos, dos sentidos, e aí entra a questão do brahmachari, que não é só você ser celibatário, mas é estar sempre atento em controlar e limitar a ação dos seus sentidos corporais. O celibato seria apenas uma das consequências, né? Então, o praticante do Tantra original, né, o puro, digamos assim, eles muitas vezes têm até danças, têm até posturas de Hatha Yoga, né, do yoga que a gente está falando, que ajudam a manter o celibato. Então, é até um caminho oposto dessa supervalorização do sexo. A gente não está aqui falando que o sexo não seja importante. Ele tem que ser sadio, ele tem que ser uma coisa de responsabilidade, não tem que ser uma coisa reprimida também, né? A gente tem que saber expressar a nossa sexualidade. Mas a filosofia do Tantra em si não vai por esse caminho, ela não vai na reafirmação da nossa sexualidade. Mas, como o próprio nome diz, né, Tantra é a união de duas palavras, Tanot e Trayat, onde Tanot significa expansão, ou seja, a expansão da consciência,
certo.
E Trayat significa liberação, no sentido de liberar a nossa consciência. Expande-se e libera.
Certo. Já estamos na hora do intervalo, você adiantou o relógio, Evaldo. Você viu, não viu? Ele adianta o relógio, hein?
Com
Por
certeza.
Isso o tempo passa rápido. Já? Como que pode já? Ah, porque o papo tá legal e passa rápido? Programa chato, a hora não passa, é isso que você está falando? Tá bom, é o Evaldo que está falando isso, hein, pessoal? Então, se o nosso programa está passando rápido, é porque o papo está bom. Então, tá, vamos para o intervalo. Na volta do intervalo, lembra que semana passada, Evaldo, você colocou aquele CD do Like Wendell, Summer in Eden, várias vezes? Na semana anterior, quando você não estava aqui, você ainda estava de férias no açude, no Maranhão, com aquele boiadeiro sarado, tomando banho no açude. Eu tinha passado um outro CD do Like Wendy, que é o CD mais recente, chama Endgame. O CD é lançamento desse ano. Então, na volta da vinheta, do intervalo, deixa rolar um pouquinho da música 4. O CD da semana passada foi o Like Wendy, Summer in Eden. Esse é o Endgame, mas põe o CD certo dessa vez. A música 4, quando a gente voltar, uns 3 minutinhos, só para o pessoal ficar antenado, o mês que vem eu vou fazer uma nova viagem para Curitiba e Florianópolis a trabalho. Vou ficar 2 semanas fora. Então, vou fazer 2 especiais musicais. Um New Age e um de Rock Progressivo. O de Rock Progressivo, vou fazer uma coletânea do Like When. Então, vamos deixar o pessoal, nem vamos dizer com água na boca, água nos ouvidos, já que é para escutar. Na volta, a gente deixa um trechinho do Like When, tá bom? Vamos lá. Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual. Eu sou o Wagner Borges, estou batendo um papo aqui com o professor Enki sobre yoga e temas espirituais em geral. Vocês acabaram de ouvir uma bela canção da banda holandesa Like You End. O CD é novo, se chama End The Game. É a quarta música do disco. O mês que vem eu vou fazer um especial dessa banda Like You End, juntando as músicas da... Eu tenho 6 discos dessa banda, Evaldo. Cadê? Tá lá em casa, bem escondido para você e o Tomás não assaltarem os meus CDs. Eu vou então fazer uma coletânea e o mês que vem eu passo para vocês num dos programas especiais de música que eu vou fazer enquanto eu estiver viajando a trabalho. Agora eu estou indo muito a Curitiba e Florianópolis, então nessas idas eu fico 15 dias fora a trabalho, então eu deixo 2 programas gravados com música, até para a gente dar uma variação no programa, já que nós não temos mais os horários de música que nós tínhamos antigamente, então vou mesclando um pouquinho aqui com o Viagem Espiritual. Bom, voltando ao papo com o professor Henrique, que está aqui batendo um papo sobre yoga com a gente, vamos dar uma ligeira mudada no assunto para um tema que as pessoas têm perguntado muito, Henrique, os chakras. Tá? Os chakras, que são os vórtices energéticos, os centros de força no corpo energético. Existem milhares desses vórtices, mas existem 7 chakras principais ligados ao sistema endócrino, que tem 7 glândulas endócrinas, e cada um desses chakras propicia uma certa abertura bioenergética, parapsíquica, vamos dizer também psicológica, espiritual, ou seja, o estudo dos chakras, ele tem várias nuances, não pode ser só o desenvolvimento parapsíquico, mas também o desenvolvimento espiritual daquilo, porque nós conhecemos pessoas que até têm os chakras potencializados por uma capacidade parapsíquica ou outra, mas não tem às vezes maturidade para lidar com aquilo, por exemplo, e se enrola com um potencial parapsíquico que tem, estacionando no fenômeno, em lugar de usar o fenômeno, né, como um trampolim para se chegar à real coisa, que é a profundidade do valor espiritual na consciência, aquela maturidade que todo mundo busca, o desenvolvimento espiritual verdadeiro, que não é só o desenvolvimento parapsíquico, mas desenvolvimento das qualidades da consciência, objetivando sempre a emancipação dessa consciência, a expansão dessa consciência, sempre que essa consciência vá aprofundando e fluindo, não importa as capacidades que ela abra ou não, essas capacidades são secundárias. Em primeiro lugar vem o objetivo, o crescimento da consciência, que é o mais importante. Então, o estudo dos chakras, quando levado de maneira séria, ele também vê o lado parapsíquico, mas usado como um aprofundamento para o lado espiritual verdadeiro, para dissolver aquelas camadas da ilusão, que inclusive é a ilusão do poder de ter um chakra aberto, por exemplo, que também é uma ilusão. Mas quando esse estudo e essa abertura vão acompanhados e embasados de maturidade, de profundidade, aí esse estudo fica muito legal e essas capacidades podem aflorar para ajudar os outros, para ajudar a gente, e a gente já então não estaciona nelas, usa elas como trampolim para chegar a algo a mais. E o Henrique também trabalha sob essa ótica também, sob essa postura, né? Então, Henrique, sobre a parte dos chakras, assim, o que, que você pode falar para a gente assim, das suas pesquisas em relação ao tema?
Olha, é importante deixar claro que a maioria, a maior grande parte do conhecimento que eu tenho sobre isso, é claro, eu peguei de alguns livros, mas muita da minha experiência pessoal. E pela minha experiência pessoal, eu pude perceber que esses chakras ele tem uma relação íntima com o funcionamento biológico do nosso corpo.
Talvez pela ligação com as glândulas endócrinas,
exato,
né?
Exato. Então, uma das coisas que eu pude perceber dentro das minhas experiências fora do corpo é que quando o corpo físico ele morre, né, esses chakras, pelo menos os que estão funcionando no nosso corpo físico, também se dissolvem, eles se diluem com aquilo que nós chamamos de campo bioelétrico ou duplo etérico, como é mais conhecido. Esses chakras, então, eles servem no seu aspecto físico, fisiológico, como indutores de funcionamento das glândulas endócrinas, e também o funcionamento delas também servem de uma resposta ao funcionamento do chakra, então, ou seja, um caminho de ida e volta. Né?
E esses chakras do campo energético do corpo se dissolvem, mas eles são, na verdade, contrapartes temporárias
de algo espiritual.
Dos chakras verdadeiros que estão no chamado corpo espiritual, corpo astral, corpo de luz.
Isso.
É isso?
Exatamente. E essas duas contrapartes, a espiritual e física, elas trabalham de forma complementares, né? As induções captadas pelos nossos sentidos, pelas emoções, no que se refere ao aspecto mais sutil dessas emoções, são as que são processadas pelos nossos chakras espirituais. E de certa forma, elas se fazem reverberar aqui nos chakras físicos. Portanto, quando a gente tem algum problema emocional, alguma mágoa, alguma coisa que não está muito bem resolvida, esse mau funcionamento dos chakras espirituais, por assim dizer, acaba interferindo no funcionamento dos chakras físicos. E como eu acabei de dizer para você que eles estão intimamente ligados ao funcionamento do corpo, se eles funcionam de forma inadequada, acaba também fazendo com que o corpo funcione de forma inadequada. Então, muitos aspectos de bloqueio dos chakras espirituais acabam se manifestando no corpo físico como doenças.
Certo. Né? Vamos fazer igual a gente fez da outra vez. Eu lembro, sim, que a gente falou dos 7 chakras. Vamos ver alguns aspectos bem rapidinho. O chakra da base da coluna, que é o chakra que capta a energia da terra pelos pés, e praticamente é o chakra que energiza o sangue, a base da coluna, quer dizer, o chakra da estrutura do corpo.
A estrutura corporal.
O osso, a musculatura. Esse chakra, ao absorver as energias da terra, isso num processo instintivo que até o animal, as plantas também fazem. Mas, quando se fala de Kundalini, aquele processo de você, desta energia, fazer um trabalho de purificação, de abertura, para extrair uma quinta essência, algo a mais dessa energia, esse chakra, então, vai se modificando, vai se tornando um filtro, praticamente, e à medida que as energias vão subindo pela coluna, elas vão também ativando os outros chakras, não é?
Com certeza. Essa relação da Kundalini no chakra básico, esse despertar, ele está muito mais associado também, por exemplo, o chakra básico, ele é associado ao elemento terra. E esse elemento terra não é só a nossa terra, que ele está simbolizado também a todas as formas universais. Então, ele também é associado àquilo que nós chamamos no hinduísmo da mãe divina, né? Daquela que é a criadora, que espalha através da sua energia, certo, a criação. Então, a partir do momento em que a gente consegue estabelecer uma relação de um pouco mais de ordem com esse princípio criativo que é inerente a todas as pessoas, essa própria energia da Kundalini começa a se desenvolver não como uma energia, por assim dizer, que vem como um raio subindo pela coluna, mas sim como uma maior clareza, uma maior força de vontade que, se não for direcionada pelos princípios espirituais sadios, né, ele pode ser desvirtuada também.
Porque ela, a Kundalini, ela pode se manifestar de várias maneiras.
De várias,
né,
maneiras.
Até de maneiras imperceptíveis, até para a própria pessoa. O importante é que ela cumpra o objetivo de fluir para alguma coisa. Então, por exemplo, de repente, a pessoa não sentiu, mas essa energia já vem fluindo para ela desde outras vidas. De repente, o desdobramento dessas energias faz com que, de repente, ela passe a escrever mais, ou passe a fluir melhor sua pintura, ou sua expressão, ou sua luz. Ou seja, em alguma área aquilo vai fluir, nem sempre apenas como energia, do jeito que classicamente é colocado.
Exatamente,
né?
Exatamente. Porque ela tem uma contraparte muito mais sutil, como a gente coloca no yoga, muito mais consciencial. Então, até onde eu pude perceber pelas minhas experiências, todas as pessoas têm o fluir dessa energia, ou pelo menos têm o pulsar dessa energia, em algum nível, em algum grau. O que vai determinar é exatamente isso que você falou, a motivação, esse poder da criatividade, como é que eu estou me desenvolvendo, como é que eu estou aplicando essa energia. Esse é o grande diferencial. E conforme a gente está associado aos processos conscienciais, ou, como a gente costuma dizer, à espiritualidade sadia, essa energia é usada de uma forma mais dinâmica, mais otimizada, mais plena, digamos assim.
Bom, subindo um pouquinho, o chakra sexual, o chakra ali no baixo ventre, que não é apenas um chakra só para reprodução, troca de fluidos na relação sexual, não é um chakra só de tesão, mas um chakra que também controla o elemento água, ou seja, vias urinárias, que é para purificar os líquidos da corrente sanguínea. Esse chakra também tem a ver com a sensibilização da pele, a sensibilização em relação ao meio ambiente, reativo ao meio ambiente. O que você pode falar mais do chakra sexual?
Então, de tudo isso que você falou, a gente pode concluir que esse chakra sexual está ligado intimamente aos desejos, às percepções advindas dos nossos sentidos.
Desejos em geral.
Em geral, não,
é?
Não só o sexual.
Não somente, por isso que eu até costumo brincar que o verdadeiro órgão de sensibilidade da gente é a pele.
Exato. Exatamente.
Porque desde a cabeça até os pés é o órgão sensorial com bilhões de aberturinhas e poros e microchakras onde você sente em tudo. Então não é só o tesão no sentido sexual, é o tesão de viver. Por exemplo, nesse frio que está aqui em São Paulo hoje, se bate um solzinho, aquele prazer do sol batendo,
exatamente,
é o chakra sexual.
Aliás,
também.
A tradução do nome do chakra sexual do sânscrito para o português é morada do prazer.
Samsana.
Não significando o prazer sexual.
Sim, o prazer é sensorial.
Sensorial. Então, estando ligado a isso, o maior ou menor desenvolvimento desse chakra vai estar intimamente relacionado à nossa capacidade natural de controle ou de manifestação dos nossos desejos. Né? Porque quem aguenta comer um só chocolate de uma caixa de chocolate? Né? A gente sempre vai para comer quase a caixa toda. Isso quando come a caixa inteira e mais uma. Né? Então, o gradual equilíbrio disso vai dando uma ordem também no nosso chakra sexual. Uma outra coisa que está associada ao chakra sexual é que, enquanto o chakra básico é o elemento terra, que é a forma, que é a manifestação, através dos desejos, né, do chakra sexual, que seria a água, a gente molda essa forma.
Certo.
A gente vai dando forma diferenciada, dinâmica, a tudo que existe ao nosso redor.
Olha só, Evaldo, eu vou revelar uma coisa que sua, cara. Você viu o Henk falando de comer chocolate sem parar, né? Você sabe que o bis, o nome daquilo é bis, porque você não come só um. Se você comesse um, era um o nome. Então, você pega uma caixinha de bis, você está vendo um jogo de futebol, um filme, você começa a comer de um a um, quando você vê, já acabou a caixinha, não é? Bis. Então, o Evaldo é o seguinte, ele hoje está sem namorada, né? Está procurando uma mestiça, né? Então, quando ele tinha namorada, que ele está lá namorando a menina, e a menina pedia bis, ele dava uma caixinha de bis para ela, e não entendia. Quando for assim, Evaldo, que a menina pedir bis, além de você não dar a caixinha de bis, dá uma de sem parar. Até que você entendeu. A menina bis, ele dava uma caixinha de bis para ela, Eike. Bom, vamos subir para o terceiro chakra, de baixo para cima, o chakra umbilical, controla aí toda a área de digestão, e também ele praticamente expressa aquelas emoções mais densa, de entranhas, tipo medo, raiva, não estou falando de amor, mas aquela coisa mais pesada. E esse chakra, o da base é terra, o sexual é água, esse chakra é o elemento fogo. Fale alguma coisa sobre esse chakra.
Então, esse chakra, pela sua associação a esses elementos, essas emoções mais grosseiras, está intimamente relacionado também à nossa capacidade de sempre ter uma reação, não uma proação. Então, são os movimentos mais de reatividade, né? A impulsividade que está relacionada aos aspectos emocionais que são muitas vezes vivenciados naqueles desejos que a gente não conseguiu controlar ali no chakra sexual. Então, a vivência é geralmente impulso. Se eu gosto muito de alguém e eu não tenho controle disso, eu vou expressar esse meu carinho, esse meu amor de uma forma muitas vezes atrapalhada, né? Não só a gente fala de energia daninha, não só na raiva, mas também na expressão do nosso carinho, que muitas vezes a gente faz isso de uma forma tão atrapalhada, que quando a gente espera dizer para alguém eu te amo, acaba mandando a pessoa para aquele lugar e não sabe nem porquê. Né? No meio do caminho as coisas mudam. Então, essa maleabilidade das nossas emoções, esses altos e baixos que a gente tem, também está associada a esse chakra umbilical.
Bom, vamos subir, o quarto chakra, o chakra cardíaco, o chakra do meio do peito, chakra peitoral, chakra que expressa toda a nossa afetividade, a parte mais alta das emoções, a amor, a alegria, a amizade, chakra que está ligada à área cardiorrespiratória, à glândula timo, no contexto hinduísta, o elemento ar. Fale alguma coisa sobre o chakra cardíaco.
O chakra cardíaco, ele já está relacionado à nossa capacidade de começar a transcender essas emoções mais densas, ou seja, transformar a emoção em sentimento. Porque muitas vezes a gente confunde o que é sentimento e o que é emoção. Eu costumo dizer que emoção é aquilo que tem um oposto, ou seja, ou eu estou triste ou eu estou alegre. Né? E eu costumo dizer que sentimento é aquilo que não tem oposto, ou eu sou feliz ou eu não sou feliz. Né? Então, esse chakra cardíaco, ele estaria naquele movimento que é próprio do ar, de transcendência das emoções mais densas para esse sentimento mais sutil. Né? É um processo de amadurecimento espiritual.
Eu concordo, também acho isso. Sentimento é sentimento, sentimento não encrenca. Se encrenca é emoção pesada,
é chakra
da barriga, chakra umbilical. Né? Bom, chakra da garganta, o chakra laríngeo. E observe, pessoal, eu estou evitando, e o Enki também, de utilizar dos nomes em sânscrito dos chakras, porque é óbvio, é para facilitar a linguagem, já estamos falando da maneira como os chakras são chamados aqui no Brasil. Porque tanto eu quanto o Enki, a gente poderia sofisticar a coisa, ficar usando expressões do original em sânscrito, mas não é o propósito didático aqui. O propósito é você entender os chakras, ter uma outra noção, uma leitura um pouco melhor disso, tá bom? O chakra da garganta é responsável pela comunicação da gente, a expressão, controla cordas vocais, a boca, a laringe, a faringe. O elemento, segundo o hinduísmo, o éter, o cosmos, a energia cósmica. Fale algo sobre esse chakra.
O chakra laríngeo, ele já está associado no nosso corpo, na nossa consciência também, a uma espécie de purificador. Né? Ele é que vai fazer o meio de campo entre aquilo que a gente está conseguindo sentir nos chakras inferiores, né? E aquilo que a gente vai expressar em termos de pensamento, de construção mental, ou de ideação. Então, é ele que vai fazer, digamos assim, a filtragem daquilo que a gente sente com aquilo que a gente pensa, para a gente poder expressar isso melhor. No meu ponto de vista, eu associo o chakra laríngeo àquilo que nós chamamos de lucidez. Seja ela intrafísica, ao nosso dia a dia aqui, ou até mesmo a extrafísica. Né, das projeções da consciência.
É, não é à toa que dentro do hinduísmo se fala que esse chakra aí tem a ver com o intelecto. Sim. Até na teosofia você tem estudos sobre isso, né? Porque normalmente o pessoal classifica os chakras e se limita à capacidade parapsíquica do chakra. Ah, isso aí é responsável pela clarividência, clareaudiência, o outro por isso. E esquece do ponto principal, esse focal dos aspectos da consciência, que são os aspectos mais ricos desse estudo, né?
Com certeza. E sem desmerecer aquilo que a gente está fazendo aqui, mas é importante dizer que tudo isso que a gente está falando são aspectos bem básicos, bem simples do que cada chakra realmente representa. Se a gente tivesse tempo ou interesse para aprofundar isso, a gente poderia aprofundar até para estudar, por exemplo, segundo o Tantra, como é que a nossa consciência vem se manifestar no plano físico através do estudo dos chakras.
Bom, vamos pular agora para o chakra frontal, o chakra da testa, que tem a ver com a energização dos olhos, tem a ver com a inteligência num sentido maior do que apenas intelecto, tem a ver com clarividência, intuição. É o chakra praticamente da aprendizagem, né, do raciocínio um pouco mais elevado. Fale algo sobre esse chakra.
O chakra frontal, ele está associado dentro do estudo do yoga, da parte que estuda mais a mente, exatamente como a sede da nossa mente. Então, é ali que estão feitos os processos de racionalização, ou seja, onde a gente dá sequência aos pensamentos, né, a sequenciação lógica desses pensamentos. Também está associado, junto com o seu, digamos assim, parceiro, o chakra bindu, né, aos aspectos de abstração. Então, a gente tem na mente não só a parte de racionalização, mas a parte de abstração, a parte imaginativa, a parte que é, por assim dizer, intuitiva. Então, esses dois chakras trabalham muito em conjunto.
O bindu, a palavra bindu, ela é muito genérica, porque em sânscrito bindu significa ponto. Qualquer ponto é um bindu, né? Então, alguns yogis antigos, na falta de outra nomenclatura para citar outro chakra, o chakra bindu, quer dizer, é um ponto ali. Aonde exatamente se localiza o chakra bindu? Dentro, e aonde é a exteriorização dele na cabeça, de dentro para fora?
Dentro da cabeça, ele está localizado mais ou menos na região do céu da boca.
Do céu da boca para cima, em linha reta, na direção da glândula pineal.
Exato.
Então, e o ponto de exteriorização dele?
O ponto de exteriorização dele teria mais ou menos uns 4 ou 5 dedos do topo da cabeça
para trás,
da nuca.
Porque você sabe, Enki, que quando eu era muito jovem, eu tinha muita pulsação nesse ponto da parte alta de trás da cabeça. E quando eu comecei a estudar e falava-se chakra do topo da cabeça, eu falava, mas não é no topo, é para trás. Porque eu confundia. Porque eu falava, mas como? O meu chakra está para trás aqui no alto, não está no meio. Até eu descobri que havia esse outro chakra que não era mencionado entre os 7 principais, mas funcionava em conjunto com o chakra da testa.
E esse chakra funciona em conjunto com o da testa para dar exatamente aquela função global, né, certa, inteira da nossa mente. Tanto na capacidade de racionalização, intelectualização, quanto na capacidade de abstração, imaginação e intuição. Uma coisa que é interessante, que pouca gente já pode ter se atentado, é do porquê de alguns yogis colocar a língua no céu da boca.
Certo.
Na nossa língua, existe um canal de energia que liga diretamente ao bindu, a esse ponto ali atrás, no topo da cabeça. Quando a gente coloca a língua no céu da boca, a gente cria um circuito de energia
que vai e volta,
fechado. Então, é uma técnica para deixar a mente sempre repleta de energia. Junto com alguns exercícios de respiração, isso ajuda no momento de meditação.
Tá. E por último, o chakra do topo da cabeça, o chakra coronário, o chakra da coroa, que se abre bem no meio do alto da cabeça, que é o chakra responsável pela expansão da consciência, a captação de energia cósmica do alto para baixo, para dentro do cérebro. O chakra mais importante de todos, vamos chamar assim.
Ele está ligado à glândula pineal e é até um pouquinho difícil falar sobre ele, porque ele é algo extremamente transcendente. Ele está relacionado nos estudos do yoga, até mesmo do tantra, àquilo que nós chamamos de consciência suprema, no sentido de ser a expressão do próprio divino. Então, seria através desse chakra do topo da cabeça, onde as nossas aspirações espirituais mais profundas conseguiriam se manifestar,
certo,
na nossa vivência no dia a dia.
Que legal. O Evaldo está me avisando que o tempo está se esgotando. Você adiantou o relógio de novo? É que o programa está bom. Tá joia. O Henk, é o seguinte, deixa o endereço do seu site. O Henk tem um site muito legal, que é o site do Exulc, que o instituto que o Henk organizou é um instituto de estudos bem legais. Deixa o endereço do site para o pessoal. Só letra as letras para facilitar, por favor.
É www.edelefante.sdsapo.udirubu.ldleão.cdecoelho.
Exulc.
Exulc.
Tá.
.com.br.
Repete mais uma vez.
www.esulc.com.br
www.exulc.com.br. Você atualmente está morando no interior de São Paulo, em Guaíra.
Isso.
Que é perto de Ribeirão Preto. Você
é mais próximo de Barretos.
Você está dando aulas lá, né? Você tem um grande grupo lá. Mas aqui em São Paulo você tem vindo fazer cursos esporádicos, né? Se alguém quiser entrar em contato com você, tem um telefone para contato, seja aqui em São Paulo, seja em Guaíra, por exemplo?
Tem o telefone, eu vou deixar o celular.
Tá.
É 9379-5557.
11, o prefixo?
Isso, 11.
Tá, repete o celular novamente.
9379-5557.
Tá, porque aí é mais fácil, tanto o pessoal do interior quanto o pessoal da capital quiser falar contigo, já pelo celular consegue facilmente. Diz mais uma vez.
9379-5557.
Prefixo 11. Ô Henk, da próxima vez que você puder vir, você vai estar aqui em São Paulo na segunda quinzena de outubro. Tá? Eu vou estar fora na primeira quinzena. Mas na segunda quinzena eu vou estar aqui. Vamos deixar combinado uma outra entrevista. E aí na próxima vez, em outubro, eu gostaria que você deixasse algumas dicas práticas. É claro que fica difícil você falar, faz isso. Não, algumas dicas práticas, assim, algo fácil que possa melhorar os nossos ouvintes em alguma coisa. Por exemplo, você está muito tenso, né? O que você pode fazer? Você pode deitar numa certa postura que você pode aliviar a tensão, por exemplo? É algo assim.
Beleza, feito.
Tá, aí você pensa em alguma coisinha, você está triste, existe um mantra legal para combater a tristeza, se a pessoa não está conseguindo sair, né? Que o melhor, a pessoa está bem, mas quando não consegue, tem algo que pode fazer, algo assim.
Pode deixar que eu vou preparar esse material com muito
carinho. Então, viu pessoal, provavelmente na última quinta de outubro, o Henk vai estar novamente comigo aqui, e aí nós vamos fazer um programa com algumas dicas práticas, e vou deixar abertas as linhas para vocês ligarem para cá e perguntarem para ele ao vivo. Hoje eu preferi bater esse papo, assim, para a gente dar uma ênfase mais técnica, na parte dos chakras principalmente. Da próxima vez, a gente deixa em aberto vocês fazerem pergunta. Nosso tempo está estourado, o nosso site www.ippb.org.br, telefone 6163-5381 aqui em São Paulo. Henk, brigadão por você ter vindo mais uma vez, viu?
Eu que agradeço, um abraço a todos.
Quer deixar terminando com Like Wendy? Música 4? Deixa aí, não tem mais tempo? Eguinha Pocotó? Não, aí não tem tempo mesmo, de jeito nenhum. Eguinha Pocotó faz você fazer viagem astral, porque você quer sair do corpo para ir bem longe para não escutar aquilo. Amigos, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Quinta-feira que vem a gente está por aí. Até mais. Thank you.
almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração.